espanhol, fui perguntar para ela o que que significava, rapaz do céu, que decepção, hein? A menina não soube me explicar a tradução da palavra. Então, eu pensei, meu Deus, se o amigo aqui que fala o espanhol não sabe, eu...
Conseguiu. O nativo não conseguiu. Quem somos nós, mortais, para acertar?
Nada, amor. Mas era uma experiência bem, bem estranha, assim, estudar em... ou ler em livro espanhol.
Bom, e agora eu queria entrar num tema, né? É, que eu acho que daí quando começa a medicina mesmo, né, na faculdade, que é a propedêutica, né? Não sei se para vocês era mesmo nome, propedêutica.
Isso.
E depois, segundo ano, era semiologia.
É, aqui era propedêutica, nós tínhamos 1, 2 e 3.
É. No segundo ano era o ano inteiro de propedêutica. O livro texto era Bárbara Bates.
Isso.
Né? No segundo ano era semiologia. E o livro texto era o Porto.
Grande Porto.
Porto, né? E assim, foi o primeiro contato com os professores mesmo, né? Que eram os professores da clínica médica. Os caras assim, com cérebro na faculdade e tal. E foi a primeira vez que a gente era levado para o hospital. A aula teórica era numa salinha dentro do hospital já. E a prática, a gente ia para a enfermaria.
Isso.
E esse foi meu primeiro contato com pacientes, assim.
Isso aí. É, e você olhando retrospectivamente, né? Eu acho que os professores de clínica talvez seja uma coisa muito... Não sei se gratificante, né? Dá-lhe um pouco de raiva, porque o aluno, no começo, ele não entende muita coisa, né? Mas para eles é muito interessante, que eles falam aspectos bem práticos, né? Da vida deles. Então, digamos lá, um cardiologista vai falar sobre a ausculta. Então, ele fala o que ele fala lá, que os 4 focos cardíacos, né? Ver o fêmito, para o aluno, isso lá é um universo novo. Para ele está acostumado a ver isso, ou o cara que trabalha mais na parte de gastro, então fala lá de uma artrite, né, um paciente com estigma de cirrose, e o aluno fica doido para ver um piparote, né, um negócio assim, e para o professor é uma coisa tão banal, mas eu acho que isso para ele serve para eles se lembrarem que o aluno acha muito bacana tudo isso. Esse aprendizado novo é uma coisa até mágica, né? Coitado dos pacientes que tem que ficar sofrendo na mão daquela banda de molecada lá que vai ficar palpando abdômen e fazendo jordano nos coitados que tem pedra no rim. Mas é bem legal, assim, às vezes a gente passa no internato e vê as turmas de propedêutica passando com o professor da clínica. Ele fazendo umas perguntas assim bem simples, né, pra gente que lá já tá mais velho, olha e fala, nossa, que pergunta fácil, mas os alunos estão aprendendo, é bem engraçado ver vários conceitos que depois você aprende e coloca cada um no lugar, mas né, quando você vê pela primeira vez fica tudo muito misturado. E a propedêutica eu acho que é a primeira matéria que você se sente um pouquinho Sim. mais médico, né?
Eu lembro
sei
até...
Se o pai já era mais... Talvez já fosse até mais avançado naquela época, já fazia cirurgia no terceiro semestre, né? Então, talvez já fosse mais rápido.
Eu lembro até hoje o professor ensinando a fazer a ver a massa C6 hepática, lembra?
Uhum.
Ver se o paciente tinha hepatomegalia. Lembro até hoje, fazendo piparote... E finalmente alguém explicando, que a gente sempre vê em filme e desenho, o negócio do 33, que é o frêmito tórico vocal.
Isso.
Sério, aquela bosta. Finalmente aprendendo, né? E o que eu achava mais legal era na aula teórica, era assim, chegava o professor de clínica, via uma queixa, sei lá, pirose, né? Azia. Aí perguntava para os alunos os diagnósticos diferenciais, o que podia ser. hérnia, úlcera. Foi a primeira matéria que você começou, né? Tanto na teoria quanto na prática, sentir que você estava fazendo medicina. Então, esse foi um choque positivo para mim. Então, foi entrar no hospital e participar de uma cadeira que realmente parecia medicina.
Perfeito. É isso mesmo.
E você, pai, alguma coisa de propedêutica, sinologia, que o senhor se lembre?
Tá, eu me lembro bem. Realmente é o período que a gente se identifica, como você falou, né? Bem interessante, bem legal. E até não sei hoje em dia se isso. Tem a mesma importância, porque você tem hoje aí muito exame de imagem, né? Muita coisa por exemplo, quando eu fiz faculdade em Florianópolis não existia tomografia computadorizada, né? O primeiro aparelho de tomografia do estado, ele foi montado em Blumenau. E, então Floripa, que era a capital, não tinha. Então a semiologia naquele tempo era muito importante, muito mais importante do que hoje, até porque você realmente não tinha muita coisa de exames complementares, né? E aí, nossa, era um show, né? As aulas e tal, a gente aprender. E aquilo que o Bruno falou, que, nossa, se lia lá sobre uma ascite. Meu Deus, onde que eu vou ver isso, né? Dá a impressão que era uma coisa assim que nem um ET, né? Que todo mundo fala, mas você não vê. E o profissional que estava atuante ali, lógico, ele via um monte todo dia, né? E então a gente se deliciava com aquelas coisas. E eu me lembro bem que psiquiatria também foi uma disciplina que muito cedo a gente teve contato com o paciente. E umas aulas malucas lá e tal, daí tinha que fazer anamnese, e o meu amigo ficou encarregado de uma anamnese, e a gente ficou sabendo que o pessoal que tinha problema psiquiátrico tinha alucinação lá, o esquizofrênico, alucinação visual, alucinação auditiva e tal, daí na anamnese lá o cara começou a perguntar lá pro doente. Se por acaso ele ouvia vozes, né? E tal, daí o paciente falou que ouvia vozes, né? Aquele programa lá, A Voz do Brasil. Então, muito engraçado na cadeira de psiquiatria.
Agora, na propedêutica, eu lembro até hoje um dos primeiros pacientes, né? O cara acho que estava com uma cirrose e ele estava sozinho no quarto. Tinha um quarto só dele lá na enfermaria. Eu lembro que eu entrei no quarto, aquele cara ictérico, com ascite, aqueles vasos lá no abdômen, aquela rede de vasos, né, que forma.
Cabeça de medusa,
Isso, e um cheiro no quarto, sabe? Um
de
cheiro.
hálito.
Isso, um cheiro. Eu lembro até hoje desse senhor. Não, até hoje. E na cadeira de psiquiatria, eu sofri um pouco, né, de psiquiatria, porque eu tenho um defeito. Às vezes, umas coisas bobas me dá uma vontade de rir incontrolável, assim. Então, botava lá um paciente, coitado, que era Hospital Dia, né? Aquela clínica, não sei se você conhece, Bruno.
Heidelberg.
Isso, Redenberg. Aí botava o paciente no meio de uma roda gigante, começava fazendo anamnese. O cara falou que ele é filho de Deus e que ele e Abraão nasceram no pescoço de um tumor de Deus. Aí, nossa, eu fui, foi coitado do paciente, né? Foi me dando uma vontade de rir. Olha, sofrível, mas também foi para eu ver que psiquiatria não servia, não. Bom, agora queria perguntar para vocês se vocês lembram de algum professor que marcou, assim, de que disciplina que era, que marcou a faculdade de vocês. A Juliane morreu mesmo, não ressuscitou, cadê ela?
Acho que já foi.
Ah. E tem algum, vocês têm algum professor que vocês lembram, assim, que marcou muito?
Pode falar vocês, eu vou pensar.
Bom, eu vou falar então, que eu já lembro logo de cara, né? Eu tinha um professor que ele era cirurgião vascular lá no Hospital Evangélico, ele chama Nelson Mesquita. E ele deu aula de anatomia para nós, né? Então, não sei se vocês lembram, assim, no primeiro ano de faculdade, como tinha essas outras disciplinas meio periféricas, assim, né? Bioquímica. Então, muitas vezes o professor não era médico. Não sei se...
É, isso mesmo.
Aí, esse era médico, ia de branco, e dava uma aula boa, né? Assim, lógico, não era um professor do positivo, mas tinha uma boa didática. Ele pegava, assim, imagens do néter, na aula teórica, explicava bem anatomia, e quem pegar... E, às vezes, na aula prática, ele pegava uma turma e dava aula no cadáver. Nossa, era o prêmio, assim, quando eu consegui pegar ele dando aula prática no cadáver. E depois ele deu aula pra gente na disciplina de vascular e tal. Então, ele foi até homenageado na minha turma, assim. Então, foi um professor que marcou bem, assim.
Uhum. Ele foi um anfitrião, assim, que...
Foi.
Que deu a... pontapé inicial para medicina,
é
isso?
É, e o chefe da cadeira de clínica médica, que era o Ivan Torres, né, Ivan Paredes, né, ele deu a aula de propedêutica, depois de semiologia, e depois no internato de clínica médica ele era o chefe. O cara era bom mesmo, ensinava a gente exame físico, anamnese, o cara era fodido. Então lembro que marcou assim, bastante.
Uhum. É, assim, do primeiro ano, sim, a maioria dos nossos professores, eles não eram médicos, né? É isso que geralmente acontece nas matérias lá de bioquímica, biofísica. Então eles pegam lá o pessoal que faz a pesquisa, né, nas áreas biológicas.
Biólogo,
né, bioquímico, o pessoal às vezes da veterinária, que são os bons pesquisadores, e eles passam para eles darem aula para a gente. Então, geralmente, a gente não tem muitos professores médicos no primeiro ano. Nós tivemos, sim, no segundo semestre, a primeira disciplina de propedêutica, ela é... Aqui a gente aprende a fazer... acho que deve ser universal, que aprende a fazer a anamnese, né? Fazer todas aquelas perguntas, né? Ponto de apoio positivo, a lagoa de coceira, essas coisas assim. E aí a gente teve... Foi uma das únicas vezes que eu vi isso acontecer. Assim, o professor é um professor excelente aqui, ele até já se afastou da faculdade, mas ele... explicou na parte teórica como é que funcionava uma anamnese, né? Primeiro ele pediu para todo mundo escrever num papel como que seria, assim, a sua introdução ao paciente, o que você deveria falar e tal. Ele deu algumas em público e fez as orientações dele. E aí, depois de algumas aulas de anamnese, ele levou um paciente real para a sala, devia ser uma sala... Era no segundo ano, tinha 88 pessoas dentro da sala. Ele fez uma roda enorme no meio e fez uma anamnese completa com o paciente lá. Então foi uma coisa assim inesquecível. E foi uma anamnese muito bem dirigida, muito bem feita. Claro, ele conversou bem com a paciente antes, né? Porque é um grande constrangimento você falar de um problema de saúde. Já é difícil, às vezes, falar para um médico, que é, imagine para quase 100 pessoas, um auditório gigante, né? Claro que todo mundo ali estava olhando com olhos já um pouco de profissional, mas mesmo assim é muito difícil. Foi uma anamnese muito bem conduzida e, assim, foi um grande estímulo para a gente ver que você sabendo bem a teoria, né, o que perguntar, como conduzir e saber estudar bem a parte básica, pois a gente poderia ter condições de conduzir tão bem uma consulta daquele jeito, de maneira que o paciente falasse, mas que fosse objetivo, e que a gente falava que, no fim das contas, uma boa anamnese, já sem o exame físico, ele dizia que era capaz de solucionar de 65% até 70% das hipóteses diagnósticas, só na base do papo. E realmente falou, deu exemplo e garanto que é inspirador.
Mas isso é verdade. Eu só fico puto com o seguinte. A anamnese, realmente, e o exame físico consegue fazer diagnóstico em 70% dos casos. Não é 100%, né?
Uhum.
Né? Só isso. Que daí, se você, porventura, errar o diagnóstico pela anamnese e pelo exame físico, o que acontece no CRM? Né? Tem lá o artigo que é vedado ao médico não usar de todos os métodos diagnósticos possíveis para o... Né? Então, sabe, então, isso eu acho que é uma contradição na medicina. Se você é um carimbador maluco que pede um monte de exames, o médico é criticado. Se você é um cara que faz uma anamnese, um exame físico e tal, você pode ser criticado por não ter pedido um exame. Isso é uma questão meio, né? Não sei.
Mas eu acho que é uma questão de prudência, assim. Claro, tem grandes síndromes que você diagnostica. Por exemplo, um psiquiatra, por esse raciocínio, ele é um cara que faz o diagnóstico até praticamente puramente pela anamnese, né? Então, ele raramente, o psiquiatra vai utilizar um exame complementar para fixar. Então, isso é muito relativo. É claro que você tem que ser confiante, tem que fazer uma boa avaliação, mas você tem que ser prudente também. Se você tem uma hipótese diagnóstica e você tem um método adequado, disponível, geralmente que não seja invasivo, né, não provoque dano para o paciente, ele acaba sendo... É fundamental tanto para afirmar mesmo a sua hipótese, quanto para a proteção do paciente, a sua proteção de integridade, porque assim, eu acho que é que a gente, eles falam que é imprudência e não lembro qual que é o outro
imperícia
termo.
Imperícia e negligência.
Imprudência e imperícia, né? Você pode cair nesses dois erros. Então, mas eu vejo assim, que a maioria dos problemas entre médicos e pacientes, todas as pessoas que falam mesmo, é a dificuldade de estabelecer a conexão, né? Ou de você se fazer entender, ou de você estabelecer um vínculo, né? Às vezes, digamos lá, o médico está de plantão, acontece alguma coisa que ele está com a paciência um pouco diminuída, e ele não consegue encaixar uma conversa com o paciente, né? Às vezes tem resistência por parte de alguém. E é aí que surge o problema, é a falta de comunicação adequada. Aliás, grande parte dos problemas da vida surge por falta de comunicação adequada. Né?
Sim. Agora eu queria entrar num outro tema com vocês, que também acho que é outro grande choque no curso de medicina. Internato.
Ah, cara, acho melhor deixar o internato para outro tópico. Esse é um tema grande.
Agora,
eu acho que...
Cansaram já?
Nossa, cansei um pouco, tô com fome. Não, mas eu achei que tá bom, tá um ritmo legal, mas eu acho que é bom a gente fragmentar um pouco, senão vai começar ficando um pouco cansado e...
Mas vamos concluir no internato, então?
Nossa, cara, mas internato é muita coisa. Deixa eu ver na pauta, vamos concluir...
Internato?
Internato rende um programa específico, né? Cada faculdade tem a sua...
Vamos falar um pouquinho só do internato.
Então tá, concluindo com o internato. Então, pai, como é que era a estrutura e a autonomia do estudante no internato? Que isso eu garanto que é talvez uma das coisas que mais mudou ao longo desses anos, né?
A minha experiência com o internato foi diferente da de vocês, eu tenho certeza. Porque... naquela época, a gente tinha poucos residentes, sabe? E o aluno do sexto ano, ele era o residente, entendeu? Ele era o R1. Então a gente tinha primeiro uma autonomia boa para as atividades, apesar de não ter o CRM na mão, né? Mas a gente tinha muita autonomia e o internato realmente foi assim aquela, para mim pelo menos, foi aquela consagração, né? do curso. Ah, agora sim, né? Agora sim, que beleza. Vamos passar lá na cirurgia. Oh, cirurgia, legal. Então, vamos poder entrar, e entramos nas cirurgias e poder fazer um monte de coisa e dar os pontos, suturar. Na minha escola, até os mais habilidosos, eles, por exemplo, dava para deixar fazer uma apendicectomia, entende? Uhum. Eu falava, pô, doido duro isso aí. Mas sim, há 30 anos atrás, o sextonista saía fazendo apendicectomia, cesariana, né? Eu fiz 4 cesarianas no sexto ano.
Uhum.
Inteira, de pele a pele. Nem lembro quanto tempo que demorou, mas...
É, hoje em dia, isso... É, talvez fizer, deveria fazer minha parte do currículo, mas hoje é difícil, né, voltar. Eu acho que até por parte dos professores, né, para proteção do aluno e do serviço, e do paciente, principalmente, é difícil botar na mão do aluno fazer um procedimento que é um porte grande, né? Uma apendicectomia.
Naquele tempo lá, era diferente, assim, por exemplo, o aluno tinha uma atividade era muito comum, ali pelo terceiro ano, quarto ano, você já ter escolhido a tua área, assim, que você ia se especializar. Então, você chamava bem assim, acompanhava o serviço de tal coisa, né? Então, esse acompanhar era sempre assim, fora do horário de aula, final de semana, plantão à noite, e você ficava amigo do pessoal daquela disciplina que você queria. Ainda melhor do que isso é você acompanhar o doutor fulano. Ah, eu acompanho o doutor fulano lá, que é na minha área. Ah, eu vou fazer ginecologia obstetrícia. Então, era comum isso. Mas você está acompanhando alguém? Ah, não, eu estou acompanhando fulano. Eu dou plantão junto com ele, na cirurgia. Então, era comum o aluno receber um treinamentinho pessoal, assim, dessa forma. Então, no internato, na área que o sujeito gostava e já estava meio inclinado, era muito comum eles soltarem as coisas, assim, né? Lógico. Vai vendo como que o sujeito está indo, né? Sempre com a presença de alguém ali, olhando, cuidando, atendendo, e se fazia. Então, o sexto ano realmente era muito bacana, muito legal, internato, você realmente exercia lá tudo que você se frustrou no primeiro, no segundo e no terceiro ano, aí você, e até quem não sabia ou não tinha condições, era meio que crucificado, assim, daí virava a mesa, né? Pô, mas você não sabe, né? Aí vinha uma cobrança de alguma coisa que nem sempre o currículo ali permitia você aprender, então tinha que aprender nas bocas aí por fora.
É isso aí.
Bom, posso falar um pouquinho do internato?
Opa!
Tá. Eu lembro, né? Eu não tô lembrado se o meu internato começou no começo do quinto ano ou no meio do quinto ano. Eu acho que era meio do quinto ano, se não tô enganado. O seu foi quando, Bruno?
Meu foi no começo do quinto.
É, então acho que o meu foi no meio do quinto ano. Aí acabou a teoria, era internato. Na faculdade evangélica tinha o último andar, que era um auditório. Auditório Daniel Egg, né? Aí todos os alunos que iam começar o internato foram convocados e vinham os professores do internato dar um depoimento. Eu lembro que quem abriu foi o chefe da cadeira de gineco, né? Falou assim, começou assim, né? Pessoal, ainda dá tempo. O quê? De você que falou, você que farriou a faculdade inteira, foi um mau aluno, de virar um bom médico. O internato é a hora. Ele falou assim, né? Eu quero dar uma má notícia para vocês. Só tem vaga de residência médica para um terço dos alunos que fazem medicina no Brasil. Só que dá tempo. Um ano e meio, se você se dedicar ao internato, dá tempo. Eu lembro que essas palavras dele entrou na minha mente como se fosse... Bom, não sei nem comparar o quê. Então, eu lembro, você falando palavras fortes, né? E aí começa outras contradições da medicina, né? Por que não, eu faço uma pergunta, por que não o internato não começa desde o primeiro ano? Gente, a diferença do curso de medicina para o internato ao início é um negócio gritante. E, de fato, a medicina são as cinco grandes cadeiras: ginecologia, pediatria, clínica médica, cirurgia e agora entrou saúde da família. Se você dividisse o curso de medicina, são 6 anos, a Juliane saiu, né? Vamos pôr 4 cadeiras, né? Tira aí a saúde da família e tal. Você divide por 4, você sai com uma ótima noção de pediatria, de clínica médica, de gineco, de cirurgia. Começa aí. Tem algumas faculdades que fazem isso, né? Tem o método PBL, então eles não têm lá que nem Federal, Evangélica, UFES, que faz bioquímica, anatomia. É outro método, né? É diferente. E essa contradição que o pai falou aí, né? A residência médica, eu não sei o quanto foi benéfico para a medicina, porque antes de existir o residente, realmente o interno colocava muito mais a mão na massa. Porque, que nem, eu queria fazer gineco. O máximo que eu conseguia fazer lá no internato era eu ser o segundo cirurgião de uma cesárea. Entendeu? Porque tinha o professor, o R3, o R2, o R1. Por mais que eu quisesse puxar o saco do professor, eu tinha que derrubar o R1, o R2 e o R3.
É verdade.
Não é verdade? Você acha que o R3, o R2 e o R1 não queria puxar o saco do professor também?
É isso aí.
Então, isso eu não sei como desatar esse nó, entendeu? Tem algumas faculdades menores que não tem residência médica, que eu vejo. Eu tinha um residente que foi colega meu, ele fez faculdade em cidades menores, de Santa Catarina, não tinha residência. Ele pôs muito mais a mão na massa, porque botava os alunos para operar junto, porque não tinha um residente, entendeu? Então, o que vocês acham desse imbróglio aí?
Eu lembro que, voltando à obstetrícia, lá na minha escola, tinha o residente, tinha o R2, o R1, na maternidade, mas os plantões mesmo, era um R1, o professor, e o resto era todos os acadêmicos, sexto e quinto anista. Então, o primeiro auxiliar era o sexto anista, sempre, numa cesárea. Sempre, sempre, sempre. A não ser no começo do ano, que o R1 tinha que operar com o R2, né? Mas, metade do ano para frente, o residente operava como sexto anista, né? E, lógico, lá pelas tantas, o neguinho, já o residente, dependendo do sexto anista que estava junto, deixava o cara fechar um pouco ali e tal. O cara punha a mão na massa. Ou seja, chegava no final do ano, aquele sexto anista que acompanhou ali, tava bom, tava fazendo, pô na mão na massa. Serviços maiores já, como você falou, daí já tem dois R1, né? O sextonista fica de instrumentador e olha lá, né?
Mas mesmo assim, apesar disso tudo, ainda assim, o internato, o interno, né, ele exerce muito a medicina. Talvez não tanto na área cirúrgica, né, mas na parte clínica. Eu acho que se a faculdade fosse um grande internato desde o início, não sei, eu acho que iam sair médicos melhores. Eu não sei, uma teoria.
Não sei, porque eu acho que antes de você partir para a prática, você
não,
tem
lógico,
que ter as cadeiras
clínicas. Não no primeiro ano, né? Tal, tá muito cru, né? Mas não sei, eu acho que o internato tinha que ser mais cedo. Que nem você já foi, você já pegou uma galera que foi meio ano a mais de internato, né? Mas eu acho que quarto ano já tinha que ser internato.
É, verdade. É uma solução, né? Agora, tem muito também do... O aluno quer muito currículo, né? Que o currículo puxe ele. Eu acho que se o cara for mais interessado e tal, ele pode ir lá no hospital, né? Normalmente as escolas não são muito... muito, assim, não coíbe as intenções extracurriculares, né? Então, toda a escola sempre fala, ó, você tem que ser um rato de hospital. É essa situação aí que você está falando. Eu acho que extracurricularmente já existe isso aí, se houver o interesse do aluno, né?
E extracurricularmente agora, a moda é fazer estágio voluntário, não é, Bruno?
É isso aí.
Já começa lá, pega o HT, né, bota os internos para fazer ponto, fazer gesso, né? Tem lá os estágios voluntários, né? Mas assim, por exemplo, que nem você ficar lá um ano na anatomia vendo cadáver. Talvez você entrar numa cirurgia, vamos dizer, uma apendicectomia. Talvez uma ou duas que você entre, você aprende muito mais anatomia do que, às vezes, 6 meses você vendo um cadáver podre, detonado, não sei. É uma hipótese também, não sei.
É isso aí. Agora... vai estar embutido em entrar nessa cirurgia uma série de conhecimentos que ele vai pegar antes da época, né?
Sim, sim.
Vem lá a parte de paramentação, de conceitos de assepsia, né? Tudo isso ele vai estar entrando em campo antes de ter tido essas aulas, né? Então tem um aprendizado... de um monte de coisa antes.
Mas que nem no segundo ano. Eu não sei se foi primeiro ou segundo ano. Eu tive umas aulinhas que foram boas, que eram práticas, chamava semiotécnica. Você teve isso, Bruno?
Não sei.
Inclusive foi a enfermeira que deu aula, foi nem médico. Mas era isso, era paramentação, se escovar. Isso foi legal. Foi muito melhor que bioestatística, biofísica. Tinha lá... saúde e humanidade, meu Deus do céu, um negócio.
Gera emprego. Para quem dá aula. É. Então, mas é isso, acho que.
Mas eu queria só deixar, assim, para talvez finalizar, acho que vocês estão cansados, né? Para mim, o internato foi, assim, bem mais corrido, foi menos festa. O pessoal estava, né, já também o tempo vago, tinha o médio curso para prova de residência, então não sobrava muito tempo, né? Para mim foi a época da faculdade que eu tenho mais, assim, que eu mais me lembro e me lembro com mais carinho, né? Que foi assim, o que eu mais aprendi num curto intervalo de tempo. Lembro com muito carinho do internato.
E ele coloca as últimas pecinhas do quebra-cabeça da tua formação, né? Porque, pô, você estudou lá, sei lá, voltando ao assunto, a CIT. Pô, estudou a CIT, o mecanismo, o exame diagnóstico, o exame clínico, né? Aí você vê lá, você vai cruzar com um caso de CIT, por exemplo, né? Na prática. Então, pô, que legal, olha aí, isso é um CIT. Ah, um sopro, não sei das quantas, que ele não tinha, ó, ouvido, ele escuta. Um paciente com edema agudo de pulmão. Pô, olha aqui, estou ouvindo isso, a escuta pulmonar, o ritmo, de, ó, aquela coisa toda. Então, é isso, o sexto ano ele vai botar as últimas pecinhas do teu quebra-cabeça. Por isso que é legal demais, né?
E na tua época ainda não tinha plantões, estágios voluntários, assim, extracurriculares?
Na minha época, não. Mas era clássico esse ratismo de hospital aí. Todo mundo tinha alguma coisa que fazia, que acompanhava alguém, sabe? E se virava para pegar a mão fora das atividades curriculares.
Agora o Bruno está aí de prova. Lá em Curitiba era clássico, né, Bruno? Acho que terceiro, quarto ano. Plantão de trauma. Hospital do trabalhador, né? E eu juro por Deus, plantão de clínica, hospital evangélico, não era?
Isso aí.
E o que era muito legal, você, tipo, no quinto ano, lá no plantão, eu lembro, fazendo estágio de clínica do evangélico, chegar uma pessoa numa emergência, você fazia anamnese, o exame físico, fazer hipótese diagnóstica, passar o caso pro professor, e assim, você não fala, lógico, você não vai falar, professor, para mim é isso, né? Você passa o caso para ver o que o cara fala. E o cara falar o que você achou que era. É um negócio, né?
É isso aí.
Vocês passaram por isso, né?
Muito jovem. Muito bacana mesmo. Né? Agora, o problema é que espera-se de você uma decisão precoce também da especialidade, né? Então, muita gente já vai meio direcionando esse tempo livre aí durante o curso para a especialidade que ele vai seguir. Então, é uma exigência, porque no R1 vão cobrar da gente coisas que você tem que ter feito em algum momento para chegar lá e já saber fazer. Com raras exceções, é claro. Então, de certa forma, o mercado exige hoje uma especialização muito precoce do aluno, né? Para poder ele dar conta. Então, isso não é muito bom, mas exige. Então, tem muita gente que acaba omitindo do seu dia a dia, na escola, outras atividades importantes para se dedicar naquilo que ele vai fazer, né? Tem que tomar muito cuidado nesse sentido, para não ficar meio fraco em outras áreas, né?
E uma coisa que o senhor não deve ter pego, e eu e o Bruno pegamos, e que me deu tanto pavor quanto o pessoal aqui de San Antônio, que fazia 10 anos de cursinho e não passava, quando eu fazia esses estágios obrigatórios, e ouvi a palavra especializando. Me dava um pavor disso. O senhor sabe o que é isso? Especializando?
É uma espécie de residente não oficial, né?
Isso, o cara tinha a mesma carga horária do residente, só que ele ficou atrás na prova de residência. Digamos, tinha 3 vagas de residência no hospital, o cara ficou em quarto ou quinto. Aí tinha, vamos dizer, 3 vagas de especializando. O cara tinha a mesma carga horária do residente, só que não era remunerado. Ali no hospital evangélico, ainda assim, era de graça. Tinha alguns hospitais que tinham que pagar para trabalhar, para fazer a especialização. Aí, lógico, depois no final fazia a prova, igual o residente fazia, se passasse na prova, tirasse o título, virava especialista, né? Mas eu achava um negócio assim terrível, não sei.
É altamente bulinável, né?
É, pois é. Não, era mole.
Isso aí.
Mas concluímos por hoje?
Muito bem. Por um piloto tá ótimo.
Deu aqui 2 horas e 5 de gravação.
Bastante coisa, hein?
Beleza, então, André.
Mas
Muito bem.
vocês que têm agora uma certa experiência e tal, alguma mensagem para os futuros aspirantes à medicina?
Vai. Bom, eu acho assim que o aluno ele não pode bobear, porque o curso parece longo, mas não é. Ele voa, né? E tem muitos momentos que ele pode se perder no curso, né? No sentido da sua preparação. E não ficar iludido que tudo que se tem ali curricularmente falando representa, sei lá, uns 40% do 50% do que ele tem realmente que saber e se preparar para a vida dele, né? Então, o curso de medicina é uma biópsia do que vai ser realmente a vida profissional. Tem que seguir tudo e ainda por cima pegar algumas coisas fora, extracurriculares, para realmente preencher o espaço de formação dele. É isso que é importante.
É isso aí.
Bruno?
É, eu acho que o curso de medicina ele é um negócio que muda muito, né? Da época do pai, para nossa época, na época do André, para minha faculdade, da época que eu entrei para agora, quem está entrando já mudou bastante coisa. Então, é importante não desanimar no primeiro ano, que é um ano muito difícil, ele acaba diminuindo um pouco a empolgação do aluno, mas que vale bastante a pena. E sempre que possível, tentar extrair o máximo, principalmente do internato, que é a época de. É, existe muita carga horária prática, mas a parte teórica também, a maioria das disciplinas é muito importante. Então, isso que o seu professor falou é bem verídico. Mesmo que você não tenha feito nada ao longo da faculdade, no internato ainda é possível você se consagrar trabalhando pesado e estudando bastante. E não tem muito segredo. É estudar aquilo que gosta, estudar aquilo que não gosta. E tentar absorver o maior número de informação possível. A conta é simples, mas não é fácil de fechar.
Bom, da minha parte, né, quem está pensando em fazer medicina, eu digo que vale a pena. Não é fácil passar em medicina. Talvez hoje, né, está vulgarizando as faculdades, cada vez abre mais o número de faculdades aí no Brasil, tal. Mas faculdades sérias ainda é difícil de passar. Então o desafio já começa no colegial, né? Colegial já é uma palavra velha, segundo grau, né? Depois, e não acaba passando no vestibular. Tem que aprender a se adaptar, a sobreviver na faculdade de medicina, que não é fácil as provas, né? Então, quem está fazendo faculdade, eu recomendo detectar, tem sempre um nerd da sala que copia.